Bem-vindos, deixa eu ver os nomes. Nanda, Luca, Anebe. Sejam bem-vindos para o nosso bate-papo de hoje. Quantos coraçõezinhos? Luiz Torres. Sejam bem-vindos todos, pessoal do Instagram. A gente está aguardando. Elza, ok por aí? Ainda não. A gente está aguardando o pessoal que se inscreveu, que também vai estar acompanhando.
Elza, dá um ok quando ela puder começar.
Ok, já pode, já estamos ao vivo.
Ah, ótimo. Então, bem-vindos todos. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a vocês, porque alguns sabem que eu tive uma pequena pane do sistema ontem e que, digamos assim, um pouco adoentada e recebi uma montoeira de contatos, pessoas preocupadas, pessoas torcendo por mim. Eu não sabia que eu tinha tanta torcida, porque senão eu adoeceria mais, porque é muito bom deixar vocês todos preocupados e pedindo notícias. Daqui por diante eu vou adoecer uma vez por mês para poder me certificar de que vocês gostam de mim de verdade, porque, afinal de contas, é muito interessante. Temos até uma pessoa do Reino Unido, da Alemanha. Sejam todos muito bem-vindos. A ideia hoje é batermos um papo a respeito do meu curso Como Superar os Seus Limites Internos. E vou dizer para vocês, é uma das ideias mais interessantes que eu tive. Eu comecei, inclusive, as leituras comentadas que estão no YouTube com esse objetivo de compartilhar com vocês os melhores livros que li na vida. Agora, transformar esse Guerra da Arte num curso, eu simplesmente agreguei aquilo que estava no livro de Steven Pressfield com alguma experiência pessoal minha também. E, evidentemente, eu também vivo aquilo. E isso tem sido muito, muito compensador, tem sido muito bom passar essas ideias para vocês. Elas são úteis, são coisas que vivenciadas realmente dão resultado, que é um dos critérios que eu gosto de utilizar. Testei, vi que funciona, isso é uma meta de vida minha, aplicar essas coisas, e estou sempre de olho na resistência para ver onde é que ela está me pegando, para tentar ser mais esperta do que ela. Então, é algo que foi testado, é facilmente testável e realmente dá resultados, tá? Bom, então me pediram para dar algumas recomendações para vocês, antes da gente começar propriamente o nosso bate-papo, que foi agradecer a participação e o carinho de todos, mais uma vez eu agradeço pela preocupação comigo, pela presença hoje, pelo fato de estarem sempre atendendo aos nossos chamados. Tem gente dizendo que conheceu o Pressfield por minha causa, ótimo, porque é um excelente autor. Aqueles que tenham interesse, Pressfield não é só Guerra da Arte, ele é um romancista histórico de muita qualidade. Conheçam mais coisas dele, vale muito a pena. Eu sou realmente uma admiradora. Enfim, eu agradeço por todos estarem aqui. Outra coisa é pedir para que o nosso bate-papo seja mais produtivo, que vocês utilizem fone de ouvido, coloquem celular no modo silencioso, coloquem a família toda no modo silencioso também. Assista a aula no local mais reservado, porque, queira ou não, passou uma pessoa por dentro do seu quarto, do seu escritório, você dispersa e custa retomar a atenção. Eu dou aula de oratória, estou me contendo aqui para não ficar dando dica de oratória, mas o fato é que quando você perde o fio da meada, a tendência é ficar meio solto e se desinteressar pela continuidade, até que você se vincule novamente. Então, a melhor maneira para você ter uma atenção concentrada, sendo que não temos esse treino todo, é você evitar elementos que vão interferir muito, chamar muito a tua atenção. Então, previna. Tente evitar que transitem muitas pessoas pelo ambiente que você está. Tente evitar que ruídos que possam ser evitados aconteçam. Tranca o gato do lado de fora. Vocês sabem que eu tenho 3, então eu tenho que trancar o gato do lado de fora. Desligar o relógio da minha avó. Desligar o telefone e manter o maior silêncio possível. Não dê o gato, os gatos são maravilhosos, só deixa ele do lado de fora. É certo? Então, o que mais? Fechar outras abas do computador, etc. Faça o melhor que vocês possam para evitar interrupções. Continuando, eu acho que eu não preciso muito me apresentar. A maioria de vocês me conhece, sabe do trabalho que eu faço no YouTube. Sempre convido vocês também para conhecerem os meus blogs de poesia, de crônicas, onde eu compartilho experiências que são muito caras para mim. Todos dois são livres. Hoje os meus livros são esgotados, mas se vocês quiserem conhecer as minhas poesias, estão em luciahga.blogspot.com. Minhas crônicas estão em observaçõesmatinais.blogspot.com. Observações sem tio e sem cedilha, evidentemente. Enfim. E sou uma professora de filosofia há 30 anos, uma professora voluntária, dentro da metodologia de Nova Acrópole, não sou a única, nós somos um grupo muito grande no Brasil, no exterior, só no Brasil temos 80 sedes, e o que fazemos é um trabalho de filosofia como arte de viver. Filosofia prática, para se tornar um ser humano melhor. Eu faço isso grande parte da minha vida. Hoje, eu tenho mais tempo dentro de Nova Acrópole do que tive fora. Em 30 anos de Nova Acrópole, caminhando já para o 31º. Deixa eu ver, tem alguém que escreveu: a senhora ensina e um bom orador é aquele que deixa os seus ouvintes pensando em si mesmo. Obrigada por você ter, obrigada por você ter guardado essa lição. Agradeço que tenha admiração por mim. Acho que a admiração está boa, contanto que não caia para culto a personalidade de acreditar que o que eu faço vocês não poderiam fazer também. Porque se não pudessem, para que eu ia ensinar as coisas para vocês? Ensino porque acredito que vocês podem fazer tudo. Então, há que ter um certo distanciamento dessa culto à personalidade e achar que eu sou muito especial. Estou ensinando coisas porque eu sei que vocês também podem utilizá-las. O que eu fiz foi simplesmente um trabalho de perseverança e constância e boa vontade. Bom, então, continuando, todo mundo já sabe dessa história toda. Convido vocês a conhecerem, quem não conhece, o canal da Nova Acrópole no YouTube. E a página da Nova Acrópole, que é o acrópole.org.br. E ali você se informa da programação em todo o Brasil. Quer saber do mundo todo? Acrópolis.org. Acrópolis, IS no final. .org. Lá vocês vão ver a programação de todos os países onde estamos no mundo. Essas atividades, em geral, são com entrada franca, são professores com boa vontade e fazendo o seu melhor. Então, vamos lá. Apresentação feita. Nós gostaríamos de, então, bater um papo a respeito do tema desse curso. Queria fazer uma pequena apresentação que fosse útil para vocês, que já desse algumas dicas e já fossem utilizáveis. Então, A Guerra da Arte é um livro de Pressfield, Steven Pressfield, um escritor americano, um romancista histórico que tem preciosidades. Vou falar para vocês com toda honestidade. Portões de Fogo, em termos de romance histórico, é o mais belo que eu li na minha vida. É difícil ter alguma coisa daquele nível. Trata da Guerra das Termópilas, dos espartanos contra persas, e faz com uma beleza fantástica. Ou seja, Pressfield mistura muito de poesia, mistura muito de uma admiração que ele tem pelos personagens históricos, e faz uma obra que é histórica mesmo, do ponto de vista de ser uma literatura de altíssimo nível. O próprio Pressfield é histórico, pela qualidade com que ele faz romance de natureza histórica. E ele, então, escreve esse livro, Guerra da Arte, e ele se fixa num ponto importante, que é um ponto do qual eu falo sempre bastante também, que é: temos que dar um recado ao mundo. Acho fundamental que nós lembremos sempre disso. Eu gosto de fazer sempre uma comparação para que vocês não percam de vista, se localizem. O ser humano veio ao mundo, eu acho que isso é a causa principal. Ele veio para sair da ignorância e chegar à sabedoria. Então, você tem uma continuidade da ignorância até a sabedoria. Não vejo outra causa melhor para estarmos no mundo. Sairmos da ignorância e, através do nosso exemplo, puxarmos outros atrás de nós. Para sair da ignorância e chegar à sabedoria, a primeira coisa que você tem que fazer é amar a sabedoria. E, amando a sabedoria, você tem estímulo para buscá-la. Mas é evidente que, se você amasse a sabedoria e automaticamente estivesse lá, não teria tempo suficiente para construir em si próprio as condições para ser um sábio. Não teria tempo suficiente para lutar contra os seus defeitos, as suas impurezas. Então, no meio desse caminho que leva da ignorância até a sabedoria, você tem barreiras, tem obstáculos. Você sabe como é que é, por exemplo, uma resistência elétrica, exatamente a que ajuda a energia sair de um ponto e chegar a outro? A nossa vida também tem resistências. Essas resistências são obstáculos para que, superadas, nós tenhamos condições de pisar no próximo degrau. Ou seja, era como se fosse um capacho duro e bem resistente, bem áspero, na qual você tem que limpar os pés para ser digno de pisar no próximo degrau e chegar cada vez mais próximo da sabedoria, que é o ideal de vida do ser humano. Valores, virtudes e sabedoria, o ápice da pirâmide. Lembrem sempre dessa imagem. Você sobe, pode subir pela pirâmide por várias faces, mas o ápice é o ápice da condição humana. Valores, virtudes e sabedoria. Isso aí serve para todo mundo, não tem contraindicações. Ou seja, todo ser humano já tem o seu ideal estabelecido. Muita gente me escreve perguntando qual é o meu ideal. O ideal está estabelecido pela própria condição humana. Você é humano, você nasceu para ser um ser humano completo, para aproveitar a plenitude da condição humana. E a resistência te testa, como se fosse a provinha de matemática quando você fazia o primário. Ela te testa para te dar acesso a um outro nível. Não esqueçam que a pedagogia humana imita a pedagogia da natureza. Então, nós temos um recado a dar ao mundo, isso é fundamental, é se aproximar-se do nosso ideal humano, valores, virtudes, sabedoria, não fazemos só por nós, fazemos por aqueles que nos seguem, que terão em nós um referencial. Vocês que já assistiram alguma palestra minha, sabem que não tem nenhuma palestra que eu deixe de citar vários filósofos. Bom, esses homens deixaram um recado para nós. Disseram uma palavra que nos ajuda a caminhar até hoje. Às vezes são pessoas que viveram há 2.400 anos e ainda tem uma palavra deles ecoando pelo tempo e nos ajudando a avançar. Como diz aquele herói lá daquele filme Gladiador, o que fazemos em vida ecoa pela eternidade. Então nós também temos a nossa palavra a dizer. Essa palavra que é o fruto, é o extrato do nosso trabalho, é o extrato da nossa vida, e que será uma chamada que ecoará, sabe-se lá por quanto tempo, ajudando os seres humanos a avançarem. Cada um do nosso tamanho, cada um com a sua possibilidade, mas cada um tem uma missão, não veio ao mundo em vão. Veio para poder caminhar em direção ao ideal humano e dar esse recado ao mundo, que só você pode dar. É algo único e irrepetível. Aí eu sempre cito algumas coisas, eu digo, por exemplo, do Dhammapada budista, onde ele vai dizer que mais do que 1.000 palavras sem sentido, vale uma palavra que traz consolo a quem a ouve. Você já disse a sua palavra? De tudo o que você disse na vida, alguma trouxe consolo de fato, que ajudou essa pessoa não só a se consolar, mas a se sentir incentivada a continuar caminhando, a se tornar um ser humano melhor? Alguma das suas palavras teve esse efeito? Se não teve, você está em dívida com o mundo. Mas você precisa primeiro conquistar algo para poder compartilhar com o mundo. Então, essa conquista de algo exige vencer resistência. Dar o nosso recado ao mundo é uma função fundamental que faz com que a nossa vida não seja em vão. E para isso temos que avançar e para isso temos que vencer as resistências. Bom, o que são as resistências? A resistência, como já falei, é uma força que vai brecando o ser humano, ela não está para brincadeira. Aí é uma coisa que eu chamo a atenção. A resistência, claro que você superando, você cresce. Mas não pense que ela é boazinha e tem a intenção de te fazer crescer. Ela é uma força da natureza inercial que se você deixar, te mata. Não te deixa sair do lugar. Então não brinque com ela, porque ela não está para brincadeira. Isso dentro do meu curso, eu falo bastante sobre isso. Ela é impessoal, mas ela joga para ganhar. E ela se manifesta de inúmeras formas. No livro de preces, no curso, eu explico bem isso, que ela se manifesta como procrastinação, ele hábito de deixar para daqui a pouquinho. Dificilmente, ao longo desses 30 anos que eu dou aula de filosofia, alguém me disse, professora, eu não quero mais saber de filosofia, vou embora. Olha, isso é muito raro. Em geral, sabe o que as pessoas me dizem? Vou ali e já volto. Já, estou voltando. Só daqui a um pouquinho. Esse daqui a um pouquinho tem gente que eu estou esperando há 30 anos. É evidente que a procrastinação é uma maneira de adiarmos aquilo que temos que fazer até o túmulo. Se deixar, ela cancela totalmente a nossa vida, mas dá a ilusão de que em algum momento vamos fazer. Portanto, ela nos dá uma tranquilidade de consciência, não desistir. Se eu deixei para o momento certo. Qual é o momento que é melhor do que esse? Será que existe algum momento que terá condições melhores do que esse? Nenhum momento é perfeito. Todos são duais. O melhor momento é o momento em que a minha consciência tocou no meu dever. Eu percebi o que eu devo fazer, esse é o melhor momento. Vitimização, que é uma outra coisa que é hit parade da resistência, que é sempre estar se sentindo vítima de algo, da vida, de alguém. Sempre tem um carrasco que te impede de fazer as coisas. Não é você que está enrolado, que está adiando, que está com medo de crescer, que está com medo do compromisso, não. É alguém. É a família, é o país, são as circunstâncias e a falta de dinheiro, você não para para olhar que inúmeras pessoas que têm todas essas dificuldades cumpriram com o seu dever e cresceram, realizaram o seu trabalho. Portanto, não é isso. Você está usando isso como uma desculpa. Ah, então, é um esporte nacional, aliás, internacional. Costumo dizer que é um dos esportes mais praticados nos nossos dias. Colocar a culpa de tudo no outro. Mas tem uma contraindicação grave, que é, se o outro é culpado de tudo, ele é que tem que crescer e não eu. Eu não cresço. Eu não posso determinar o crescimento do outro, mas o meu posso. Então, vitimização, dramatização, isso é ótimo. No curso eu descrevo bem isso, mas todos nós sabemos o que é a dramatização. Sempre estou inventando um problema para estar mal. Sempre estou em conflito com alguma coisa. Se não tem nada, eu sofro de síndrome de abstinência de encrenca. Vocês conhecem isso? Vou até criar uma sigla para isso. Vai ser SAE, síndrome de abstinência de encrenca. É aquela pessoa que fica angustiada se ela não brigou com o vizinho, se ela não está de mal com o chefe, se ela não está implicada com um colega de trabalho, se não brigou com o filho, com a esposa, com o esposo. Dá aquela angústia, aquele vazio. Tem que criar uma encrenca. E aí parece que a vida dela cria algum sentido a partir da resolução dessa encrenca. Ou seja, isso faz com que a vida dela seja uma gangorra de emoções, num nível de instabilidade emocional feito montanha-russa, ninguém tem lucidez para fazer nada. Ou seja, essa é uma pessoa que não vai fazer nada de produtivo. Ou vocês imaginam o Leonardo da Vinci pintando a Mona Lisa, brigando com o vizinho, brigando com o pai, com a mãe, com seja lá quem for. Lógico que quem quer criar alguma coisa positiva na vida necessita de um estado de tranquilidade. E não gaste sua energia com bobagem. Não empenhe sua energia com coisas que não valem. Sabe que a sua energia e vida é limitada e ele tem o que fazer com ela. Esses são elementos que você não sabe que são resistência, mas são. E estão aí te freando, te impedindo de crescer. Suscetibilidade, essa é ótima. É o não me toque. Qualquer coisa, o vento soprou na direção contrária, é uma coisa pessoal, foi por causa dele. As forças da natureza o perseguem. Todo mundo, se uma pessoa esqueceu de te cumprimentar, não é porque ela está avoada e alienada, é por você. Ela está com raiva de você, ela está implicada com você. Ou seja, o tempo todo se sentindo perseguido pelas forças da natureza e ao dodói, se fere por qualquer coisa. É um elemento que eu já citei e é importante vocês perceberem. Aliás, nas minhas palestras eu cito constantemente. Você sabe que eu misturo um monte de coisas. Esse é um princípio de lógica que é muito importante, que é o fato de que existe uma relação inversamente proporcional entre a mente e as emoções. Quando a mente está muito ativa, as emoções estão serenas. Quando as emoções estão muito excitadas, a mente, em geral, está inativa. Tanto que as pessoas, às vezes, não sabem o que estão fazendo quando as emoções estão muito excitadas. Então, se você vive enchendo a sua vida de confusão, de suscetibilidade, de ofensa com todo mundo, de vitimização, é claro que não vai ter lucidez para se empenhar em nada que seja muito grande, que vale a sua vida, que vale a sua passagem pelo mundo. E por aí vai, ele fala de vícios, os mais diversos, ele vai falar de não só vícios de drogas, de álcool, esses mais convencionais, mas o vício de internet, o vício de televisão, o vício de bisbilhotar a vida alheia. Olha, sejam lúcidos, uma pessoa que quer fugir da sua própria vida vai fugir de qualquer jeito, não coloque a culpa nos meios. Ah, não existe internet, ele foge da sua vida e se aliena fazendo sinal de fumaça, mas ele vai fugir. Os meios não são culpados. O culpado, na verdade, se é que a gente pode falar de culpado, eu não gosto dessa expressão, o responsável é a falta de vontade de você fazer o seu dever e dar o seu recado. E você vai fugir de qualquer maneira, a pé, de bicicleta ou de avião a jato, com internet ou sem internet. Essas coisas são só meios. Então, todos esses elementos e mais muitos outros, que a gente fala bastante no curso, mais detalhadamente, eles são auto-enganos, sistemas de auto-engano, para você dizer, eu tentei, mas não deu. Eu tentei, mas não consegui me concentrar para fazer. Não tive tempo. Eu tentei, mas não funcionou. Para você não ter coragem de chegar diante do espelho e dizer, eu não quero realizar o trabalho da minha vida. Eu não quero cumprir com a minha missão. Não quero crescer. Isso é duro. Então, a gente inventa as chamadas racionalizações, que são funcionários da resistência, que vêm e explicam que você queria, mas não deu. coitadinho de você, muita coisa pesou contra. Eu costumo passar para os meus alunos, às vezes, algumas leituras, eu acho engraçada a resistência. A minha é mais engraçada de todas, mas eu não posso deixar de observar a deles também. Eu peço para ler um texto de Kant. Tá bom, Immanuel Kant não é um cidadão simples, sejamos honestos. Texto de Immanuel Kant não é fácil. Mas, tá bom, eu passo um texto curto, mais palatável que eu posso. E o cidadão diz, não, eu tentei, não deu. Coloquei na minha agenda, tentei, não deu. Que horas foi que você colocou para ler o Immanuel Kant? Logo depois do almoço. Mas vamos e venhamos. Immanuel Kant logo depois do almoço é cantiga de Minar, kantiana. Não me consta que Immanuel Kant compusesse cantiga de Minar, mas o que você está fazendo com ele é isso. Lógico que você está se auto-boicotando. Você está criando um compromisso na agenda para não ser cumprido, mas você tem a justificativa de dizer que tentou. Então, se nós queremos combater a resistência e fazer alguma coisa construtiva com a nossa vida, porque quando Pressfield fala da guerra da arte, não é simplesmente um artista, é a arte de viver. Qualquer coisa construtiva que você queira fazer. Ou seja, você quer fazer um trabalho social, você quer fazer uma obra educativa, você quer somar ao mundo de alguma maneira, você quer dar o seu recado. Isso vai gerar resistência que não acaba mais. Como diz o ditado popular, para baixo todo santo ajuda, mas para cima só tem um santo atrapalhando, que é a santa resistência, que briga feio para te dar passagem. Então, a primeira coisa a fazer é chegar diante do espelho e dizer, você quer crescer ou não quer? Você quer fazer o teu trabalho ou não quer? Não minta para si próprio. Ele não vai funcionar. Isso é um dos elementos de constatação. Claro que a gente tem pouco tempo, não dá para falar tanto, mas são algumas ideias que é importante que vocês entendam. Uma das coisas que eu tenho aprendido muito nos últimos anos, dando aula, é que nada é óbvio. No mundo atual, nada é óbvio. Nós chegamos a um ponto tal de tanto desenvolvimento de meios e tanta perda de fins que ficamos infantilizados do ponto de vista humano. Não temos capacidade de reflexão, não temos visão simbólica, não temos vida interior. Nossas emoções, às vezes, são de um adolescente. Então, sabemos operar um computador, qualquer adolescente sabe operar um computador muito melhor do que eu. Mas, quando se trata de lidar com as suas próprias emoções, todos são infantilizados. Ninguém tem controle nenhum sobre nada. Isso fez com que a gente perdesse tecnologia básica de vida. Nós não sabemos dessas coisas. Não sabemos como lidar com a nossa dispersão, com a nossa falta de coragem para romper a inércia e crescer. Essas coisas já foram um dia um conhecimento muito disseminado. Hoje nós vivemos um momento estranho, porque somos de século XXI quanto a meios, quanto a tecnologia, e de idade da pedra quanto ao conhecimento do próprio homem. Nós sabemos manejar as nossas ferramentas internas e sabemos muito bem as externas. Nem sabemos que as temos. Então, aprender a vencer a resistência deveria ser coisa ensinada desde a mais tenra infância. Saber que ela existe, que você tem uma missão e tem que passar por ela. Desde a mais tenra infância, nós deveríamos saber disso. Isso é formar e não apenas informar. Bom, o que mais que podemos falar em relação ao livro e ao curso que dou sobre o livro, onde eu incluí um pouco, acrescento coisas minhas. Falamos a respeito de como vencer a resistência. Saber que a missão tua é fazer o seu trabalho. Toda resistência te impede, tem uma força de repulsão que te impede de sentar e fazer o seu trabalho, ou caminhar e fazer o seu trabalho, seja lá o que for o seu trabalho. Ir para uma instituição e fazer o seu trabalho. Esse momento de rompimento da inércia é o mais difícil, o mais doloroso. Depois que você começou, as coisas fluem. Saber desenvolver vontade, a disciplina necessária, a perseverança, a constância, e ao mesmo tempo quando a decisão mental muito clara, é isso que eu quero fazer. Esse é o recado que eu vim dar ao mundo, disso se trata, essa é a minha vida. Então, são dois elementos, que quem já assistiu a minha palestra de vontade, eu falo bastante sobre isso. Vontade é decisão no plano mental, que perseverança e constância no plano físico. Ou seja, no plano mental, eu vou fazer isso pela humanidade. Eu vou sair daqui maior do que eu entrei. Eu vou dar o meu recado e não deixar entrar dúvida. E no plano físico, perseverança e constância, sem pressa e sem pausa. E saber que o momento mais difícil é sempre o momento de romper a inércia. E que cada concessão que você faz, quebra o teu ritmo e te devolve para a inércia. E vai ter que enfrentar novamente esse momento difícil. Se mantém o ritmo, fica muito mais fácil. Romper o ritmo abre o precedente. E a resistência volta mais treinada. Volta mais aparelhada, com mais conhecimento de como te frear. Isso me lembra um pouco aquele filme Matrix, onde, num determinado momento, um agente diz pro personagem principal que qualquer pessoa que não esteja desperta são olhos e ouvidos da Matrix. Na verdade, é assim. Por inconsciência, nós trabalhamos para a resistência das outras pessoas. Quando vemos alguém crescendo, às vezes porque nos sentimos expostos, nos sentimos humilhados para estar crescendo e a gente não, nós somos funcionários da resistência dos outros. Temos que virar esse jogo, começar a ajudarmos uns aos outros a vencermos a resistência. Sermos aliados uns dos outros e não da resistência de uns e dos outros. Estarmos conscientes de que a resistência vem com inúmeras vozes. Às vezes até com a voz das pessoas que estão à nossa volta, nos amam, mas não sabem o que estão fazendo. E acabam cobrando de nós a inércia, acabam cobrando de nós a comodidade, quando ficamos muito atrevidos e queremos crescer. Não ter raiva das pessoas, elas também estão travando a sua própria luta contra a resistência. Quando são derrotadas, ajudam a que as pessoas à sua volta sejam derrotadas. Quando são vitoriosas, ajudam que as pessoas à sua volta sejam vitoriosas. E, por último, que ele fala bastante, não é por último dentro do curso, tem muitas outras coisas, mas uma ideia que é muito importante dentro desse curso é a ideia do profissionalismo. Profissional que é aquele que é inexorável. Está ali, bate o seu ponto todos os dias, fazendo o trabalho da sua vida, assim como ele bate o seu ponto todos os dias no trabalho da sua sobrevivência. Entendem que uma coisa é sobrevivência física, outra coisa é a vida como ser humano? Da mesma maneira que ele bate inexoravelmente seu ponto todos os dias, porque ele é uma questão de comida, de um teto sobre a cabeça, uma questão de vida ou morte, ele bate seu ponto diariamente nesse aporte que ele tem que fazer à vida como ser humano. Isso também é uma questão de sobrevivência como homem. É ter um alimento para viver como ser humano. E ajudar a que outros também tenham. Então, para ele, é uma questão de vida ou morte em ambos os campos. Ele não está disposto a entregar a sua vida como ser humano. Ele luta em ambos os campos com igual seriedade. Ele é inexorável, ele está todos os dias, ele não se abate por críticas, ele não prorroga, ele não se empolga demais, porque isso pode gerar depois uma decepção que o tire do caminho. Então, ele não é vaidoso, ele está acostumado para caminhadas longas, ele está acostumado com a gratificação adiada. Ou seja, um profissional é uma pessoa séria e inexorável. Aconteça o que acontecer, ele estará ali no dia seguinte e baterá o seu ponto. Imaginem vocês que vocês sejam chefes numa empresa qualquer, talvez alguns ou muitos sejam. Quem é o profissional que você gostaria que trabalhasse para você? Está fazendo crise econômica? Não está. Está tendo problema político? Não está. Está com problemas em casa? Não está. A menos que sejam coisas muito graves, mas dentro de um padrão de normalidade, ele vai estar lá no dia seguinte. Portanto, você pode confiar. Você pode contar com ele. Você, para realizar o seu trabalho numa empresa, para produzir, sei lá, sapatos, roupas, seja o que for, você precisa de um funcionário que seja um profissional responsável e com quem você possa contar. O trabalho da vida é enorme, magnífico, imenso, e beneficia todos os seres vivos. Ela precisa de profissionais com quem ela possa contar. A vida não pode trabalhar com amadores. Ela precisa de profissionais. E para realizarmos a nossa vida, necessariamente temos que trabalhar para a vida como um todo. Temos que ser fator de soma. Então, essa é a questão do profissionalismo de que fala tanto Prescient, o elemento fundamental para que a gente seja um colaborador consciente da vida. Ou seja, rompemos com o egoísmo, trabalhamos para cumprir a missão da nossa vida, mas também para ajudar a vida como um todo a alcançar seus propósitos. Ou seja, combatemos o egoísmo. Então, essa questão do tornar-se um profissional é uma parte muito bonita. E é alguma coisa de que nós deveríamos nos orgulhar. Não sou só um profissional no que diz respeito à sobrevivência. Sou um profissional naquilo que diz respeito à vida. Eu sou um colaborador consciente e responsável da vida, da natureza, do universo manifestado. Enfim, essa é a ideia geral que vocês vão ver. A gente não tem tanto tempo hoje. Mas a ideia é que vocês tenham uma noção do conteúdo fundamental que temos dentro dessa obra e muitas coisas que eu vou agregando pela minha própria experiência como professora. Prescient, ele fala coisas tão fantásticas, coisas nas quais eu pensei e falei tantas vezes em sala de aula, que me dá às vezes a impressão de que nós, sei lá, quem dera pudesse ter nível para isso, que nós teríamos escrito esse livro a quatro mãos. Porque ele é muito, muito alinhado com coisas que eu pensei a vida inteira. Por isso tenho tanta satisfação em dar essas aulas. Bom, continuando com o nosso bate-papo, uma coisa que eu gosto de contar, uma história que gosto de contar também, que vocês já devem ter ouvido falar, e aqueles que assistem as minhas palestras talvez já tenham até ouvido, é a história de um herói ateniense chamado Fidípides, o primeiro maratonista da história. Fidípides, ele lutava junto aos atenienses contra os persas na Batalha de Maratona. Mas havia toda uma expectativa um pouco negativa, um pouco sombria, porque os gregos estavam em minoria. Não sei porque, na maior parte das vezes, na antiguidade, o exército persa, sempre que aparecia, estava em maioria. Devia ter uma explosão populacional na Pérsia, porque eles sempre estavam em maioria. O fato é que os gregos foram lá com uma expectativa bastante, digamos assim, sombria de talvez serem derrotados, porque eles estavam em número menor. Eles não queriam que Atenas fosse profanada, não queriam que seus deuses, os seus templos fossem profanados, e evidentemente não queriam que seus familiares fossem mortos. Então eles dizem para os atenienses, se a gente não aparecer em 3 dias, é porque fomos derrotados. E vocês, quando chegar o ocaso do 3º dia, vocês queimam os templos, carregam as imagens, pegam as famílias, vão tudo embora, deixem Atenas, abandonem Atenas, mas não deixem nada de sagrado para que eles não profanem. Queimem a cidade e vão embora. Tudo bem, foram para a guerra. Só que aqueles episódios meio misteriosos da história, a gente não sabe muito bem, não sei porquê, eles ganharam. Os gregos eram minoritários, mas estavam tão imbuídos de um sentido de salvar uma ideia, porque Atenas era mais que uma cidade. Atenas era uma ideia. Estavam tão imbuídos desse amor à sua cidade, ao seu povo, que venceram, botaram os persas para correr. E aí, como é que faz? Atenas já ia ser queimada. Tem mais detalhes nessa história, estou simplificando. Atenas seria queimada. Eles pegam um velocista, ou seja, um cidadão que era um atleta de corridas. Chamava-se Fidípides. Ele tinha acabado de lutar, estava exausto. Mas tinha que chegar a Atenas e se tinha alguém que tinha condições, era ele. Que era jovem, era velocista, vai lá. Vai lá e diz que a gente ganhou. Fidípides corre, então, 42 quilômetros até chegar em Atenas. E quando ele chega, a única coisa que ele tem condições físicas de dizer é vencemos. E tomba morto. É uma cena muito bonita. Eu sempre costumo, quando eu dou aulas de técnica de estudo, que daqui a pouco vou dar para vocês também, eu costumo dizer que Fidípides, ainda bem que ele tinha um poder de síntese enorme. Porque já pensou se ele fosse prolixo? Que belo dia, puf, morreu. Ele sabia exatamente a palavra que ele tinha que falar. Vencemos, puf, morreu, mas deu o seu recado. E graças a ele, Atenas não foi queimada. Eu gosto de contar essa história, porque eu acho ela muito ilustrativa do ponto de vista da nossa imaginação. Também alguma Atenas vai ser queimada se nós tombarmos sem dar o nosso recado. Alguma coisa bela no mundo vai se perder. Ainda que a gente não seja do tamanho, porque a gente não está aqui para se comparar com ninguém, a não ser conosco mesmo, no dia de ontem em relação ao dia de amanhã. Então, não é uma questão de competição. Ah, Mozart deu maior, Fidípides deu um recado maior, não importa. Nós temos o nosso recado, que se não for dado por nós, gerará um vácuo na natureza, porque ele era necessário, era como se fosse uma nota de uma sinfonia. O imperador Marco Aurélio, da escola filosófica estoica, ele costumava dizer que a morte de um único ser humano, me empobrece. Significa um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Então, nós não podemos sair daqui sem dar o nosso recado. Para isso, temos que ter quase que uma estratégia de guerra, porque a resistência não está para brincadeira, ela é guerra mesmo. E se você não lutar contra ela com seriedade, com uma boa técnica, com um nível apurado de atenção, ela vai te derrubar sem que você tenha dito a sua palavra. E Atenas se perde. Muitas coisas tão belas e tão grandiosas quanto Atenas se perdem quando cada ser humano tomba, derrotado pela resistência, sem pronunciar a sua palavra. É um universo único e irrepetível com o qual não travamos contato. É uma nota que se perdeu numa sinfonia. Ela será menos bela por isso, será menos harmoniosa por isso. E se isso é muito comum, se torna uma cultura da lei do menor esforço, ninguém dá o seu recado, a sinfonia acaba se tornando apenas um monte de silêncio. Silêncio é bom, mas ele tem que ser alternado com sons. A harmonia de silêncio e som, de claro, escuro, de macio e resistente, isso que constitui o universo universitário. Então, essa é uma ideia, eu gosto muito da maneira de educar dos indianos, que eles diziam que tem toda uma literatura muito especial chamada O Gênero Nietzsche Shastra. Eles diziam que uma história às vezes ilustra mais do que mil palavras. Então, quando eu me sinto meio, digamos assim, no vazio, sem saber o que alguém fazia aqui, eu me lembro de Fidípides. Eu ainda não disse a minha palavra. Você já disse a sua? Você tem certeza? Então, cuidado com a resistência, porque senão ela vai te derrubar antes que você chegue a pronunciar a sua palavra. O trabalho da sua vida é construir a sua palavra e presenteá-la ao mundo antes de tombar. Existe um filósofo também da escola estoica, Sêneca, que ele dizia uma coisa muito interessante. Certifica-te de veres morrer os teus defeitos antes de ti. Não digo todos, mas pelo menos alguns a gente tem que assistir o enterro deles, antes que eles assistam o nosso. Não é isso? E quando derrotamos os nossos defeitos, derrotamos a resistência e conseguimos chegar mais perto da pronúncia da nossa palavra. Hieros Logos, a palavra sagrada, que viemos ao mundo dizer. Estamos aqui para isso. Bom, o livro de Pressfield, eu costumo comentar, inclusive, isso, ele foi muito criticado na época, ele mesmo comenta muito isso, foi muito criticado quando se dispôs a escrever esse livro. Hoje ele já escreveu, inclusive, uma continuação e tem todo um trabalho em torno dessa obra. Ele era um historiador, digamos assim, um romancista histórico, e não um historiador, e roteirista de cinema. De repente, resolveu escrever um livro que é intitulado com a pecha de autoajuda. As pessoas o criticaram. Quando, na verdade, o que ele está fazendo não tem nada de autoajuda, é ajuda ao outro. Autoajuda não tem nada contra, cada um faça o que achar que deve. Mas se é só autoajuda, você há de convir que é meio contaminada de egoísmo. Né? O mundo atual está precisando que a gente pense menos em nós e mais no outro. Então, não é autoajuda, é alterajuda, é ajuda ao outro. Mais altruísmo, menos egoísmo. E ele sentiu essa necessidade de compartilhar as ferramentas que ele conquistou quando conseguiu vencer a resistência na sua vida, que foi uma briga feia. Ele fala das décadas da sua vida lutando contra a resistência e levando uma surra. Quando ele visualiza o campo de batalha e começa a virar o jogo, ele sente essa necessidade de compartilhar. E ele percebe uma coisa muito importante, que é o fato de que essa briga se dá na vida de todos os seres humanos, para cumprir com a sua missão no mundo, para plasmar a sua palavra. Seja você uma pessoa que vai fazer um trabalho, sei lá, um trabalho social, um trabalho de beneficiar a um grupo, uma comunidade, ou um trabalho profissional que ameniza de alguma maneira o sofrimento do mundo, ou um trabalho artístico, qualquer coisa que você vai fazer que te torne um ser humano melhor, dê exemplo para os demais, vai enfrentar a resistência. E que a técnica para vencer a resistência, para quem constrói um prédio ou para quem constrói uma sinfonia, não é tão diferente. Se isso são obras que não são meramente egoístas, se isso soma para a humanidade, vai enfrentar a resistência. Para descer, para cair em mais egoísmo, não. Mas para subir, sim. E a grande briga nossa, gente, é uma briga contra o egoísmo. Não tenham dúvida, gravem bem isso. Isso é o elemento mais importante da noite, gravem bem. O maior mal do homem é o egoísmo. Os tibetanos, na voz de silêncio, Gandhi Blavatsky fala sobre isso, chamavam de heresia da separatividade. Arranquem as máscaras dos problemas do mundo, inclusive dos seus problemas. Que eu te desafio, você vai ver como último rosto o egoísmo. Não tem nenhuma dúvida. Então, a grande obra do homem é combater o egoísmo. E quando ele resolveu transformar toda essa sua experiência em algo altruísta, compartilhar, teve muita dificuldade com isso. Muitas vezes foi acusado de escrever autoajuda com uma certa pecha pejorativa em torno desse título. Mas ele o fez e é um trabalho que, da mesma maneira que ele o fez, eu tento compartilhar da melhor maneira possível, traduzir, expandir. É realmente algo que foi feito com o intuito de nos ajudar a vencer barreiras, vencer a nossa própria resistência. Portanto, algo útil. Só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Esse, sem sombra de dúvida, é um livro útil. O que eu pretendo é que com esse curso ele também seja útil na vida de vocês. Bom, nós estamos novamente abrindo o curso. Ele será feito Vocês sabem, confeccionei o curso, já falei bastante sobre isso, com o intuito de agregar aquilo que Prestes te fala, a minha própria experiência. E junto com a Universidade do Ser, a gente está novamente fazendo esse curso online. É diferente de, sei lá, assistir uma palestra gravada, porque eu estou dando todas as aulas em tempo real, respondo perguntas de uma aula para outra. E, enfim, tem uma série de vantagens. O curso fica, além das aulas presenciais, o curso fica disponível por 6 meses, o curso tem uma apostila que é mandada, tem um certificado. E, enfim, nós estamos abrindo novamente inscrições para uma nova turma. Até agora eu fiz uma vez com a Universidade do Ser, essa experiência que para mim era absolutamente original, perdão, que é de dar o curso online, assim, em tempo real, junto com vocês, vendo vocês, respondendo perguntas. Eu achei a experiência ótima. De repente, abriu um monte de rostos na minha frente, e eu já não estou, como numa palestra gravada, falando para uma luzinha vermelha numa câmera. Estou falando para pessoas que estão diante de mim. Não é um monólogo, um diálogo. Eu gostei muito da experiência. Fui convidada pela Universidade do Ser para fazer novamente esse trabalho. Então, nós estamos recomeçando. Ele vai ser nas seguintes datas, dia 7, 14 e 21 de março e dia 4 e 11 de abril. E as inscrições estão sendo abertas hoje até dia 26 de março.
De fevereiro.
De hoje até dia 26 de fevereiro. É um prazo curto, porque, inclusive, existe um limite de pessoas que dá para a gente fazer esse curso. Então, aí a parte toda administrativa do curso já não é mais comigo, vai ser com a Universidade do Ser, que vai dar aí as instruções para aqueles que tiverem interesse. Enfim, eu estou sempre por aqui, faço vários trabalhos, esse é um a mais. Se vocês tiverem interesse em fazer esse curso presencialmente, em tempo real, comigo, vai ser um prazer estar com vocês. Temos aí a Universidade do Ser, então, promovendo, apoiando, e vai passar para vocês maiores instruções. Mas existe uma apostila escrita, existe um certificado, existe a disponibilidade das gravações por 6 meses, mesmo para aqueles que perderam alguma aula. Então, eu acho interessante, eu acho um trabalho interessante. Se vocês tiverem interesse, eu vou deixar vocês aí com o pessoal da Universidade do Ser, que vai poder falar um pouco mais a respeito. Bom, o que mais que eu teria nesse bate-papo para dizer para vocês? Lembro daquela historinha de Gandhi. Aliás, vocês devem saber que esse ano está completando 150 anos do nascimento de Mohandas Gandhi, o grande Mahatma. E talvez não haja um momento melhor do que esse para a gente lembrar dele. Porque é um momento que a gente precisa voltar a entender o que é paz. O poder que está por trás da paz. Paz não como passividade, mas como uma atividade, uma postura humana diante do mundo. Uma postura humana e sustentada por uma identidade sólida. Não se deixa arrastar por qualquer modismo. Gandhi, numa ocasião, uma mãe chegou para ele e disse: mestre, o meu filho está comendo muitos doces. E eu só poderia dizer para ele, para não comer mais doces, vai fazer mal para a saúde dele, está com um peso muito grande para uma criança. E Gandhi falou: sim, posso falar com ele, claro, por que não? Traz ele aqui daqui uma semana. E a mãe ficou muito esperançosa, porque uma semana, o que será que ele vai preparar para falar com meu filho, que precisou de tantos dias? Quando ela chega com o menino, uma semana depois, ele diz: meu filho, vem cá, não coma tantos doces. Tá bom, a mãe ficou muito grata pela boa vontade dele, mas, poxa, uma semana para falar só isso? E resolveu perguntar para ele: mestre, muito obrigado por tudo, mas você usou de uma semana para só falar isso para o meu filho? E ele responde: é, porque nessa semana eu não comi doces. Ou seja, eu tenho autoridade moral para falar disso. O que eu pretendo não é só que vocês aprendam essas coisas, mas que sejam multiplicadores nas comunidades onde vocês vivem, no lugar onde vocês inserem. Mas para isso tem que ter autoridade moral de ter praticado. Existem inúmeras pessoas dentro do seu alcance da sua vista nesse momento, ou da sua imaginação, que também precisam de um exemplo nessa direção. Precisam saber contra quem elas estão lutando. Precisam parar de colocar a culpa em inimigos externos. Precisam encontrar a equação da resistência. Precisam ver claro onde elas querem chegar. Essas pessoas, eu não vou chegar nelas. Tiverem pressa, eu não vou chegar nelas. Quem vai chegar é você. Se através desse ensinamento vivenciado você cria uma autoridade moral, você não aprende só por você, aprende por todas as pessoas que te rodeiam. Existem lugares onde só você vai passar. e certas pessoas que só você vai alcançar. Portanto, todo conhecimento se torna generosidade, oportunidade de doar. Porque a generosidade precisa ser equipada de coisas para dar. Temos que crescer para termos o que dar às pessoas à nossa volta. Portanto, aprender a lidar com a própria resistência faz você não só uma pessoa que se realiza, mas que também aponta o caminho das pedras para muitos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula e eu espero que tenham oportunidade de estar sempre com a gente nesse curso ou em qualquer outro que venha acontecer. Que tenham oportunidade de desfrutar daquilo que a gente chama de filosofia prática, ou seja, filosofia voltada para a vida, que possam aprender e que, com certeza, sejam também instrutores através do seu exemplo de vida. Eu não sou professora, através do seu exemplo de vida. Lembrem sempre da lição que nos dá uma corrente. Para que você se pendure numa corrente, você não pode ser meio elo. Essa corrente rapidamente vai te derrubar, porque ela vai tremer. Alguém vai esbarrar nela, alguma coisa vai acontecer que ela vai tremer. E o meio elo cai muito rapidamente. Para que você possa se pendurar na corrente da sabedoria e receber esse conhecimento da humanidade, você tem que aceitar ser um elo completo, porque daqui a pouco alguém vai também se pendurar em você e aprender. Você vai levar esse conhecimento mais adiante. E ao sermos elos completos, estamos presos a essa corrente da humanidade, que se esforçou ao longo dos tempos para crescer. Mas também estamos comprometidos com o futuro. E é isso. Eu não sei se o pessoal da Universidade do Ser tem alguma coisa que gostaria de falar. Minha querida amiga Elza, está escondidinha aí em algum lugar. Elza, você quer dar um recado? Não, você está muda, Elza.
Oi.
Oi.
O link para se inscrever no curso está no perfil da Universidade do Ser. E as pessoas que se inscreveram para o webinário vão receber por e-mail. Eu só queria fazer uma correção. A disponibilidade das gravações são 4 meses.
Ah, são 4 meses.
São 4 meses. Tá? Uhum. Tanto pode participar das aulas ao vivo, como assistir a gravação depois, que vai ficar disponível por 4 meses. Só gratidão para a senhora, guardada.
É isso, pessoal. E fazendo ou não fazendo o curso, é muito bom estar com vocês. É pena que eu não possa ter um retorno de vocês, porque são muitos. Eu vejo as perguntinhas passando, voando aqui. E por isso a gente faz uns grupinhos menores, como nesse curso, para que a gente possa tentar se comunicar mais de perto. A tecnologia não é tanta que possa me multiplicar para responder todo mundo, né? Mas vamos nos esforçando e tentando chegar mais próximo. Eu gostaria muito de estar mais próximo de vocês. E tenho procurado estar. E com certeza em algum plano estamos. Agradeço muito a vocês e um abraço a todos e muito boa noite.